Pílulas do Conhecimento.
Grande parte da população brasileira se desloca pelos centros urbanos por meio do transporte público, seja por metrô, ônibus, trens ou veículos leves sobre trilhos. Esses deslocamentos são a trabalho, lazer, acesso à saúde, escolas, universidades, entre diversas outras atividades. Contudo, é preciso refletir sobre qual parcela da sociedade utiliza o transporte público como sua única maneira de se deslocar pela cidade. O direito ao transporte público é uma demanda importante e está entre as garantias fundamentais da Constituição brasileira, responsável por organizar as leis do nosso país. Embora a Constituição tenha sido elaborada em 1988, foi apenas em 2015, por meio de uma emenda constitucional, que o transporte foi introduzido como um direito social. Antes de ser incorporado na legislação, esse direito foi objeto de uma proposta de emenda constitucional, e para sua aprovação, foi necessária a ampla discussão do tema e a votação em dois turnos no Congresso. O direito ao transporte público de qualidade é uma das demandas que emergiram de maneira emblemática durante as manifestações ocorridas em junho de 2013. Conhecida como Jornadas de Junho, compostas por uma série de protestos em diversas cidades brasileiras, teve como uma de suas pautas iniciais o repúdio ao aumento da tarifa nos ônibus. Nesse período, em protestos espalhados pelo Brasil, era possível observar cartazes com os dizeres "Não é só por 20 centavos", uma referência ao encarecimento de 20 centavos da passagem dos ônibus. No entanto, a necessidade de um transporte público eficiente já existia antes das manifestações de 2013 e, ainda hoje, não foi plenamente atendida na maioria das cidades brasileiras. É possível citar exemplos e referências mundiais de mobilidade pública de qualidade. Entre os modelos bem-sucedidos, Praga e Berlim são cidades com transporte público de qualidade notável. Essas são cidades muito antigas, com ruas apertadas, o que leva à necessidade prioritária de implementar uma mobilidade eficiente. É evidente dizer que, embora esses locais sejam destaques nesse âmbito, toda cidade possui demandas distintas, com diferentes formações geográficas, apelos sociais mais evidentes e orçamentos distintos. Nesse contexto, é interessante salientar como a qualidade do transporte público vai além de um fator isolado, sendo tema central em uma série de discussões que perpassam a realidade dos centros urbanos, ou seja, uma temática interdisciplinar. Envolve um lado teórico, como o planejamento de uma cidade e os desdobramentos disso nos setores estratégicos, até aspectos mais práticos da vida, como a capacidade de locomoção, os reflexos diretos na qualidade de vida e os sentimentos de usos e apropriações das cidades. E para a qualidade do transporte público ser uma realidade, é necessário um constante diálogo entre os cidadãos que utilizam do transporte público e os membros de gestão que organizam a mobilidade pela cidade. Ao debater sobre o transporte público e sua qualidade, fica evidente a amplitude da discussão, que transcende a mera análise de infraestrutura e mobilidade ao adentrar em diversas esferas significativas na vida das pessoas. Para os milhares de indivíduos que dependem diariamente do transporte público, essa discussão se desdobra em temas cruciais, como a qualidade de vida, o acesso a redes de ensino e trabalho, a disponibilidade de oportunidades educacionais, a sustentabilidade ambiental e à acessibilidade aos espaços culturais. Nesse contexto, torna-se evidente que os sistemas de ônibus e metrô desempenham um papel fundamental na vida dos cidadãos metropolitanos, não apenas como meios de deslocamento, mas como elementos essenciais que possibilitam a realização das atividades cotidianas e apropriações simbólicas no espaço urbano. Nesse cenário, torna-se fundamental traçar uma análise comparativa entre os dispositivos públicos de mobilidade e a própria estrutura da cidade, a fim de identificar os desafios existentes e os pontos que necessitam de melhorias, indicadas por parte da população. A diferença entre a qualidade de ônibus em circulação e a demanda de passageiros emerge como uma problemática central. A escassez de veículos em relação ao volume de pessoas que deles necessitam resulta em longos períodos de espera nos pontos, o que ocasiona a insatisfação dos usuários. Essa espera, por sua vez, contribui para a superlotação dos veículos, os quais muitas vezes não são adequados para comportar o número expressivo de passageiros que embarcam diariamente. O foco excessivo nas necessidades de deslocamento ligadas ao trabalho resulta em lacunas significativas para a oferta de opções de transporte público, voltadas para outros aspectos fundamentais da vida cotidiana. Ao restringir o acesso aos locais de lazer, centros culturais e espaços recreativos, o sistema de transporte público acaba por limitar a qualidade de vida e oportunidades de enriquecimento pessoal dos cidadãos metropolitanos. Assim, o debate sobre transporte público deve ir além da mera eficiência na locomoção diária e englobar uma discussão mais ampla sobre a democratização do acesso à cidade. Gostou desse episódio? Se sim, é possível ampliar as reflexões presencialmente no Espaço do Conhecimento UFMG, na nossa exposição de curta duração Metropolitramas. Na mostra, há uma instalação Tramas em Movimento, com o intuito de estabelecer uma reflexão sobre a mobilidade urbana. A exposição também discute o processo de criação da região metropolitana de Belo Horizonte e os prazeres e tensões do cotidiano metropolitano. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo de seu tempo. Vocês podem também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG, com operação de Frederico Pessoa. O texto original é de Dailer William Souza Lopes Barbosa e Maria Tereza, bolsistas do Núcleo de Ações Educativas. E a adaptação e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Sara Lima. Obrigada e até o próximo episódio.